Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Vamos lá para mais um assunto aqui na programação da tua Rádio Cacique. A mobilização que todo o Estado, o Brasil inteiro e até fora do Brasil tem tido para fazer arrecadações e donativos para auxiliar as famílias atingidas pelas enchentes aí no estado do Rio Grande do Sul. Uma mobilização muito grande em Lagoa Vermelha, desde que tudo começou até agora. E nós vamos dar uma atualizada nesse assunto. Por isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Maico Santini, que é coordenador da Defesa Civil do município, e o Admilson Ferreira da Silva, que é diretor de Planejamento Estratégico, para falarmos sobre esse assunto. Vamos saber como é que está o andamento da campanha de arrecadação aqui no nosso município. Vamos cumprimentar os nossos convidados. Maicon, prazer recebê-lo, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique.
Admilson, bem-vindo também, bom dia.
Muito bom dia, Rudimar, muito bom dia ao Maicon, muito bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Muito bem, ainda tem campanha e andamento, o que, que já foi feito até agora, Maicon, e que teve esse apoio da Defesa Civil?
Rudimar, ainda tem a campanha em andamento, mas ela acabou dando uma desmobilizada, até porque o pessoal tem que acabar voltando às suas atividades, né? E como a prefeitura optou por não fazer uma campanha própria e sim dar apoio a todas as campanhas que tinham no município aí, com a logística, a gente aguarda que os grupos nos procurem e a gente encaminha essas cargas de doações, né?
De que forma a prefeitura está dando esse suporte para os grupos que estão fazendo as campanhas, Maico?
Nós damos apoio com a logística, com a orientação de como esse material tem que chegar. E com a viagem mesmo.
Sim,
com
o transporte.
Com o transporte.
Disponibiliza uma mão de obra do transporte que vai para lá e o caminhão que leva todo esse material.
Isso aí, justamente.
Muito bem. Admilson, o que já foi feito até agora? Muita arrecadação, muito produto o município já encaminhou para os municípios atingidos? E para quais municípios essas doações estão indo, Admilson?
Olha, Rudimar, eu até queria aqui aproveitar o espaço e parabenizar, né? Todas as equipes, todas as pessoas que doaram, as pessoas que participaram da triagem, as pessoas que separaram, as pessoas que destinaram, as pessoas que carregaram, que transportaram, enfim, cada pessoa que participou do processo, né? Eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado, dizer que esse serviço é um serviço essencial e é um serviço assim onde que cada uma das pessoas que participou está de parabéns. Foram muitos transportes, né, de doações que nós fizemos para a região ali, primeiramente, né, por exemplo, eu estava mais assim pessoalmente direcionado aos municípios ali, Mussum, Encantado, Roca Salles, Arroio do Meio, estive trabalhando mais, digamos assim, nestas regiões. E a gente sempre direcionando algumas entregas pontuais, então a gente ia com uma caminhonete porque o acesso estava difícil nos primeiros dias, Rudimar. A gente passava por uma serra ali, são em torno de 15 quilômetros, né, de morro, uma serra de 15 quilômetros, para ir até o município era morro abaixo, para voltar morro acima. E muito ruim a estrada, que dificultava um pouco o trânsito de caminhões e ficava um pouco também perigoso, né, transitar com caminhões. Então, a gente estávamos levando com uma caminhonete 4x4 para ter assim um acesso, né? Até a gente fez, então, esse primeiro contato. Então, com a caminhonete, nós fizemos aproximadamente 20 viagens, né, com a caminhonete toda carregada. E foram diversos materiais. A gente levou ração para animais de grande e de pequeno porte. Nós transportamos alimentos, medicações, roupas, sempre doações assim direcionadas e coisas que estavam assim necessitando. Digamos assim, por exemplo, aconteceu, né, e até nos chamou muita atenção, no município de Roca Salles, né? Eles receberam doações de muitas coisas e eles mesmos montando as cestas básicas lá e ninguém doou sal. Então eles estavam montando as cestas básicas e faltava sal para as cestas básicas. Aí um dia até eu cheguei lá e disse, ó, o que vocês precisam assim mais direcionado, né? Para não ser um... Eles olha, Admilson, por incrível que pareça, nós precisamos de sal. E aí eu pedi para entrar em contato com o Michael, a gente pediu para o nosso pessoal aqui e a gente acabou levando, né, então, né, algumas doações de sal. Mas sempre assim, o foco sempre foi em doações específicas, que o que estava fazendo falta naquele momento e o que ia fazer diferença. Então, só ali, imagine, foram 15, de 15 a 20 viagens, com uma caminhonete 4x4, e algumas das vezes nós fomos com duas, que o Maicon também esteve junto conosco lá, para essas cidades. O caminhão, ele foi para diversos municípios, praticamente assim, ó, todos os municípios que foram atingidos receberam doações de Lagoa Vermelha, né? O nosso caminhão ali, na primeira semana, ele chegava de uma viagem, encostava lá no pavilhão, o pessoal carregava, no outro dia de manhã saía de novo, né, para outro, então praticamente também viajando todo dia, transportando essas doações, pela importância, né, Rudimar, do que a diferença que isso estava fazendo na vida daquelas pessoas. E a gente percebe que em alguns locais, né, até por notícias até mesmo vinculadas à televisão, onde que teve problemas nas entregas das doações lá, né, o pessoal na hora de entregar para a comunidade ali meio que se atrapalhou. Então isso nos entristece porque a pessoa que faz isso, né, Rudimar, ela não está tirando da pessoa que recebeu a doação, ele está tirando a doação. Para mim, o cara está roubando duas vezes, né, desviando duas vezes a coisa, porque está tirando de quem deixou de comprar algo para si, para doar, e está tirando daquela pessoa que precisa receber, e às vezes, assim, Rudimar, aquilo é o que vai fazer a diferença na vida da pessoa. Então, isso nos deixa chateado, mas com isso também me dá um outro sentimento de que nós não podemos parar, de que nós temos que continuar ajudando quem tem condições, que continue doando, continue fazendo a sua parte, porque essas pessoas, né, felizmente, estão sendo combatidas, estão sendo presas, estão saindo fora de cena e está permanecendo e prevalecendo o bom trabalho que as pessoas vêm fazendo em prol da comunidade do Rio Grande do Sul. E eu tenho plena certeza que nessa união que o Estado vai conseguir se reerguer. Não vai ser fácil, mas vai conseguir se reerguer por essa bondade que o gaúcho tem no coração, que o nosso povo tem no coração, de irmandade, de se ajudar, de um estender a mão para o outro, né? De pessoas e municípios que não foram atingidos, estar aí ajudando. Então a gente teve aí uma grande colaboração, Rudimar, graças aos voluntários, à união, digamos assim, de esforços, né? Dos voluntários que se dispuseram a doar o seu tempo para separar o material, da comunidade de Lagoa Vermelha que fez e está fazendo as doações e da prefeitura que entrou aí com o transporte, né? E toda a logística e toda a orientação aí em que o Maico estava auxiliando essas pessoas para que acontecesse, para que essas doações chegassem a quem estava precisando.
Maicon, aquele espaço, aquele pavilhão ali próximo ao Poço Poleto, onde eram recebidas as doações, ele ainda funciona ou ele já está desativado ali?
Não, ali Rudimar, ele já está desativado, até porque a gente tem uma dificuldade enorme durante o expediente de ter gente ali, né? Então,
porque todo mundo que estava ali era voluntário, né?
Todo mundo voluntário. E aí, então, o que, que a gente optou? Já que a gente também tem que devolver o espaço foi cedido de bom grado ali, né, pela Jussara e pelo Adel, o pessoal ali dava certo, e aí agora a gente tem que devolver o pavilhão, então nós conseguimos lá na Associação dos Motoristas, né, um QG lá para nós poder levarmos essas doações, continuarmos a triagem e depois, posteriormente, levarmos para as cidades atingidas, né?
Sim, a gente tem recebido muita ligação, porque as pessoas até então já doaram roupas, dinheiro, alimentos não perecíveis e tudo mais. E tem pessoas que têm interesse em doar móveis. Já está sendo feita a arrecadação de móveis ou ainda não dentro dessa campanha, Maicon?
Desse grupo voluntário ainda não, até porque ainda como está difícil ainda a logística dos móveis, então aí eu acho que posteriormente, nas próximas semanas, esse grupo vai estar vindo às rádios e divulgando novas campanhas que são específicas para móveis daí, né? Mas no momento não,
no momento
foco ainda
não.
É alimentação. Sim. Roupas não, roupas também o pessoal já não recebe mais lá, faz tempo já, mas a princípio agora o foco ainda permanece na alimentação e nos materiais de higiene e limpeza.
E essa questão, eu até conversava com o Cleon Piva ontem sobre essa questão dos móveis. Quando for feita uma campanha de móveis, vai ser uma campanha muito curta, de 2 ou 3 dias, até porque móveis é volumoso, ocupa bastante espaço, então eles vão fazer uma campanha, arrecadar e já levar, porque não tem onde ficar armazenando essas doações. A orientação geral em cima desse assunto, Admilson, o que você diria para a comunidade em relação a todo esse contexto?
Olha, Rudimar, eu vou lhe dizer o seguinte, para mim foi uma experiência, assim, um aprendizado enorme, né? Eu cheguei lá no dia 7, aproximadamente às 4 horas da tarde, o primeiro dia que eu estive lá em Mussum, e a gente tem uma percepção assim, de uma cidade fantasma, né? Quando a gente chegou lá o primeiro dia. Então, para ver assim, onde foram as pessoas, né? A cidade sem energia elétrica, sem luz, sem sinal de celular, de internet, nada funcionava, né? As pessoas já estavam, 5 horas da tarde, o pessoal já se direciona para o abrigo, não ficava ninguém na cidade. Então, assim, ó, se eu puder transmitir alguma coisa para quem está nos ouvindo, é que continue doando, sabe? Faça a sua parte, assim, o que você puder doar. Ainda vai muito tempo para essas cidades se recuperarem. Algumas cidades vão ter que mudar, inclusive, bairros de lugar. E uma coisa que chama atenção, Rodimar, que me chamou a atenção, é que tem dois municípios que vão ter que mudar o cemitério de lugar. Então, assim, ó, as pessoas falam, tudo mais, mas, cara, tu vai mexer no cemitério, é um sentimento da família, do familiar, do ente querido de alguém, né? Então, assim, ó, dois cemitérios vão ter que ser removidos, não é só reconstruir casas, refazer ruas. Então, você imagina, assim, ó, nós, hoje em Lagoa Vermelha, nós temos quase todas as nossas ruas pavimentadas. A gente sabe que teve aí bairros que as pessoas ficaram mais de 30 anos, 40 anos, né, sem uma rua pavimentada em frente à sua casa. Então, imagina, tem que fazer toda essa infraestrutura de pavimentação e tudo mais e mudar. Então, essas pessoas precisam recomeçar, precisam reconstruir. E tudo o que chega de doação ajuda, né? Eles deixam de comprar. Então, como o Maico falou, roupa já está saturada, então a gente tem que continuar essa né, alimentos. Alguém que já tem alguns móveis, quiser deixar separado, preparado para ajudar, que já vá fazendo a sua parte, que deixe separado em casa, porque como tu falaste, dois dias, então é muito rápido o tempo para transportar, chegar ali e levar, porque depois que o caminhão leva, dentro de, mas eu tinha uma TV que eu queria doar, eu tinha um balcão, aí depois que já foi, fica complicado, fica difícil, né? Porque a mobilização que se faz por trás, Edmar, a organização que a gente tem por trás de cada doação que saiu do município de Lagoa Vermelha e chegou até um lugar, né? É algo assim que a gente tem que organizar o motorista, quem que vai, aonde que vai ser entregue, como é que vai ser entregue. Então, tem toda uma organização por trás para que a doação chegue lá e nós sempre nos preocupamos em entregar as doações em locais sérios, né, Rudimar? Onde que as pessoas iam receber e realmente iam levar para as pessoas. Então, assim, a prefeitura, a questão de logística, de transporte, de doações, a gente está desde o primeiro dia, né, desde o dia 7 do mês passado, a gente iniciou e ainda estamos continuando e vamos estar levando até que esteja o que levar, o que transportar. Sim. A partir do momento que não tiver mais o que transportar, a gente cessa, né? Até porque o governador do estado, ele fez um decreto onde que os municípios, né, podem se cooperar e se ajudar, e através desse decreto, Rudimar, nós encaminhamos, né, adotamos o município de Mussum, onde que, num primeiro momento, nós levamos uma pá carregadeira, uma reta escavadeira e um caminhão caçamba traçado, onde que a gente esteve auxiliando na limpeza das ruas do município. Então, nós ficamos 15 dias com esse maquinário na cidade de Mussum, trabalhando de segunda a segunda, né, incansavelmente, sim, o pessoal não parou. O que a gente fazia? A cada 7 dias a gente trocou, né, alguns funcionários ali, para que o pessoal também não ficasse cansado, exaurido, porque assim, ó, é um ambiente diferente do que a gente está acostumado a trabalhar. Por exemplo, você vai trabalhar aqui em Lagoa, então qualquer rua que você for trabalhar, ou na estrada do interior que tu olha, está tudo bonitinho, né? Está tudo limpinho, as praças, você enxerga o verde, você enxerga muitas coisas. Mas lá, você não enxerga verde, você só enxerga barro, entulho, sujeira, bagunça, o dia todo. Então é um ambiente onde que o psicológico ele fica, digamos assim, cansado, ele cansa, né? Eu, por exemplo, a gente saía, né? Saía de Lagoa Vermelha para chegar lá a tempo, porque tinha às 8 horas da manhã trancava a estrada e só abria meio-dia. Então nós tínhamos que passar em Vespasiano Correia na Serra antes das 8 da manhã, que era o horário que eles trancavam a serra. Então nós tínhamos que sair 4 horas da manhã de Lagoa Vermelha. Nós saímos às 4 da manhã e chegava à meia-noite. Eu ficava o dia inteiro só vendo aquilo. Chega um momento assim que a cabeça da gente...
Sim, afeta muito, cansa, o emocional, é verdade.
Pesa. Os voluntários que foram lá ajudar na limpeza, né? A gente fez aí o transporte, fizemos quatro viagens, aproximadamente aí 60 pessoas, né? Nós levamos lá para ajudar, né, nesse período. E todos os voluntários que estiveram lá, né, não teve um que não ficasse impactado com a situação. Então, é uma realidade completamente diferente do que a gente vive. Infelizmente, nós temos pessoas na nossa cidade, no nosso estado, vivendo como se nada tivesse acontecido, como se a vida normal que segue. Eu arrisco a dizer que os estragos para o nosso estado, nesses eventos, Rudimar, vão ser maiores do que da pandemia, porque temos locais que na pandemia os locais somente fecharam, né? Fecharam depois, conforme o governo foi liberando, foi reabrindo. Só que assim, hoje em dia nós temos locais que estão há mais de 30 dias fechados, né? Que ficaram abaixo de água, estão começando a ser limpos agora e vão de 3 a 4 meses precisando investir para reabrir. Então, a gente tem que ter essa noção, esse senso, para que a gente possa aí recuperar o nosso estado.
Muito bem. Agradecemos, então, o Maicon Santini, que é coordenador da Defesa Civil, e o Admilson, diretor de planejamento do nosso município, atualizando aí essa informação. Eu já vou movimentar a nossa unidade móvel, que está pronta para trazer informações das ruas da nossa cidade. O Daniel Carvalho chega por aqui agora, e eu quero saber o que, que ele traz de novidade e por onde ele está. Daniel Carvalho. Agora sim.
Agora é isso sim. Mesmo, estamos de volta e agora a gente está aqui no Compre Mais Atacarejo, porque hoje é quarta e é dia de você comprar.